Opa! E depois do carnaval, olha quem chega aqui na Rádio Laura para a gente falar sobre a peça.
Carne de segunda.
Tatiana
Vereza.
Vereza, Tatiana Vereza, como você vai? Tá tudo bem?
Tudo
A gente
ótimo.
estava conversando antes aqui da gente abrir a câmera e eu fiquei impressionado. Você produz também, você produz, embala e faz tudo, é isso?
Bota pra
Bota para
viagem.
viagem,
É.
dorme no emprego.
Dorme emprego. Nossa, isso
É
aí
atriz,
então.
né? Enfim,
Atriz.
você é atriz.
É. É,
É arte.
a gente chama de artista da cena. Eu criei mais essa alcunha. Porque os artistas da cena, cada vez mais, são esses que se produzem, dirigem, multiplataforma.
Existe uma outra forma de fazer isso? Sem grana? Não, né?
Não,
Tem que
não.
ser a cena.
Tem que ser.
Eu posso usar esse nome assim,
Artista
artista
da
de cena?
cena?
É
Claro!
muito bom isso, gostei, porque eu não sei, até hoje não sabia como definir. Eu,
Sim.
para mim era artista guerreiro. Mas aí,
Não, artista da cena, porque a gente
eu acho
abre
que artista
campos.
guerreiro é redundância, não é? É redundância. Vamos falar então da peça?
Bora, carne de segunda.
Carne de segunda.
Isso. Conta a história de uma mulher que, numa cidade pequena de um Brasil nosso, aí, de um Brasil de hoje, decide ser açougueira. Profissão incomum, inclusive, que você não encontra se você der um Google. Se você botar no Word no seu computador, o computador vai corrigir.
Corrigir?
Vai corrigir. Vai trazer para açougueiro. O gênero.
O gênero.
Não. Como muitas profissões, né? Talvez se você um dia se passar uma tarde aí dando, fazendo isso, muitas profissões não existem no gênero feminino.
Gente, que coisa, né?
Né?
Bom, motorista de ônibus. Agora tem, né?
É, mas a provocação da peça vai exatamente nessa coisa do nome mesmo, do gênero, dos gêneros, das palavras do gênero masculino, aonde as mulheres ainda não conseguiram entrar, sabe?
No açougue, a mulher só entra no açougue para comprar carne.
É, tem uma açougueira que eu descobri numa pesquisa lá no Presunic da Lapa. Se você quiser
Ué?
passar lá, tem uma lá.
Mas tem uma só? Ah,
Que eu.
deve ter, né?
Deve
Deve
ter
ter. É,
mais, assim,
lógico.
mais que eu conheço. Falando nisso, por exemplo,
Mas estranho, né?
a minha sogra ou as mulheres em casa antigamente, elas recebiam aquelas peças de carne. Não sei se você, sua mãe, sua avó, talvez, a peça inteira do boi, e elas fatiavam e congelavam no freezer. Elas sabiam tirar os filés ali, filetar um boi, mas.
A gente não está nem aqui falando a respeito do que a mulher sabe fazer ou não sabe, né? A
Sim.
questão é que não tem abertura, né? Não tem entrada no açougue, né?
Não. É uma versão
Estranho.
masculina.
Realmente, quer dizer, onde eu frequento, tem um açougue que eu frequento, eu nunca vi. Ah, tem uma caixa. A caixa, ela é uma menina.
A questão do
É a
mercado?
caixa do mercado. Mas fora isso, não tem. Olha que coisa, né? Boa, então a peça fala sobre isso, tá tudo bem, tudo legal, o pessoal vai feliz, sem nada na
Não,
cabeça?
então,
Não, aí
aí
acontece um monte de coisa.
ela foi mexer com o quê? Com isso, né?
Mexer com a faca, né?
Foi mexer com a faca, com o instrumento, ela se encanta por isso, por esse poder, né? Talvez, de você destrinchar uma carne e assim, na precisão, né? Assim, no, no, a chegar até o osso. E
É uma arte,
ela
né?
é uma arte.
É uma arte. Senão você estraga até o que
Exatamente, é uma
comprou, né?
arte, é uma arte. Ela tem esse encantamento, sim, com essa profissão. E aí é claro que numa cidade pequena isso causa maior rebuliço.
Sim.
As pessoas não entendem, né? Os vizinhos começam a falar mal dela, porque ela decide se casar, ela conhece e se apaixona por um boy que a gente chama de boy, boi magia.
Boi?
A boy, boy, a gente
Boi.
faz essa brincadeira, né?
Entendi.
E ela se apaixona por ele, eles casam, e aí as coisas começam a desandar, porque como ela descobre a profissão e fica melhor do que ele, ele começa a sair de casa para ir pro boteco, para beber.
Peraí, peraí, qual a idade dela? Tu sabe?
43 anos, ela diz.
43 anos.
É.
E o boi magia?
Acho que o boi também tem a mesma
Mesma
idade,
coisa?
é mais ou menos a mesma coisa, acho que sim. Porque tem aquela coisa do interior
Então ela.
que
Desculpa,
do
desculpa te
pai
cortar.
passa para.
É. Ela então tem sucesso na carreira.
Tem sucesso na carreira. O açougueiro fica meio desconfiado, assim, quando ela pede, ela chega um dia e fala assim: se eu furar, como você faz? Eu ganho trabalho? E aí ele falou, ele coçou, pensou, falou: tá bom, quero ver. Aí ela volta, ela treina, volta e faz igual ele fez. Na verdade, até um pouco melhor, porque depois ela assume o açougue. E ela começa a ganhar dinheiro daquilo, né? Então, da cidade inteira, pensa que é uma cidadezinha pequena, que só tem um açougue.
Sim, sim,
todo mundo compra carne dessa açougueira. Então, mal ou bem, as pessoas daquela cidade precisam dessa mulher, assim. E eles não entendem muito esse lugar dela, e aí por isso começam a falar mal, falar que ela não é mulher, que ela é muito bruta, que ela é grande demais,
que ela é feia. Delicada,
que ela é feia. Que ela é gorda, que ela é inapropriada, inadequada.
De qualquer forma, tem sempre que achar alguma coisa pra falar, né?
Das mulheres, né?
É.
Sim.
É, eu tô falando da peça, mas tudo bem, mas é verdade.
Não, mas tem esse olhar muito cruel, assim, da sociedade, do mundo, sobre os nossos corpos, as nossas decisões.
Cada vez mais ou cada vez menos, você acha?
Eu acho que...
Vamos sair da peça.
Hoje em dia, eu acho que como a gente vem falando mais sobre esse assunto, pode parecer que que a balança está um pouco igual, mas eu acho que ainda não, sabe? É porque a gente tem falado muito sobre esse assunto, sobre feminismo, sobre igualdade de gênero e tal, mas eu acho que ainda tem uma disparidade.
É, mas assim, é falando que tudo se resolve, né?
Estamos no caminho.
É,
eu acho que o caminho é esse mesmo.
Sim, o caminho é esse, falar.
Falar, falar, até um dia que as pessoas falam, não, isso já não passar, não perpetrar mais o nosso pensamento, tá na nossa sociedade mesmo, né?
Não é. Então, voltando para a peça. Ela, então, sofreu horrores, né? Porque, afinal de contas, o amigo dela lá, ela se casa com ele.
O Boi Magia,
O Boi Magia...
Ela se casa com o Boi. Aí o Boi começa a ir... E, assim, todos os dias, ele voltava cheio de álcool na cabeça e batia nela. Batia. E os vizinhos... Às vezes achavam que aquilo podia ser um sexo mais
vigoroso,
mas não era. Era violência e ninguém se metia.
É.
Ninguém se metia, aquele ciclo de
isso
violência.
Isso é uma outra coisa também, né? Que não se mete a colher, né? Quer dizer, a colher se mete, sim.
Mete-se, sim.
Não é assim, não.
Mete-se, sim.
Porque eu assim, falando agora... Saindo da peça, eu acho que isso sempre aconteceu, sempre foi assim... A mulher sempre apanhou, sempre teve essa bebida, a crueldade, e é isso, né?
É porque, assim, a gente é criada desde que o mundo é mundo, sei lá, sabe-se quando. A mulher, ela, né, a gente fala de Roma, da Grécia, ela não era escravos, mulheres, eles não eram considerados parte da sociedade, né? A gente era objeto, a gente pertencia a um senhor, pertencia sempre a um homem. Ocupando esse espaço mesmo, até, estamos aí na luta.
É, mas assim, aqui no Brasil, né, você vê que também é muito recente, né, toda essa, a mulher votar, a mulher trabalhar e tudo, né?
Total, menos de 50 anos.
É, pois é, talvez menos, menos mesmo, menos de 50
essa saída,
anos.
Essa saída de casa para o trabalho, né, para inserção no mercado de trabalho é nova mesmo. Você vê, poucas mulheres no campo tecnológico também, nessas áreas, né?
É, era professora, né? Era tudo professora.
Professora de ciência, a tia de ciências da escola, né?
Era menina. Agora, voltando para a peça. Aí, pelo que eu li lá na sinopse, ela usa faca.
Então, ela usa faca. O que acontece?
Vamos agora.
O que acontece? Um belo dia, eis que o marido aparece esquartejado, espalhado pela cidade, pedaços dele pela cidade toda.
Eita.
E aí, o que a sociedade faz? Foi ela. Foi ela. Então a peça começa ela contando essa história dela no tribunal. Só que a gente não diz isso de cara pra plateia, né? Mas ela tá ali contando a história dela para aquelas pessoas, dando a versão dela, na verdade, né? Se ela é culpada ou não de ter matado o marido.
Olha, eu tô chocado aqui. Porque assim, era só ver... Vou agora fazer uma graça.
Tá.
Era só ver se foi bem cortado, né? Isso foi bem talhado.
Então,
porque
pois
ela escortejou o boi.
Ela tinha precisão, né?
Pois
é. Isso aí, esse detalhe eu não sei, mas o que eu sei é assim, que ela espalhou pela cidade inteira pra todo mundo ver. Isso pra mim parece mais vingança de corno, assim, de boi ofendido, né?
É, porque o boi tem chifre, né? Deixa eu perguntar uma outra coisa. Você como atriz, o que, que tu acha? Qual é a tua opinião?
Então... Para eu construir essa personagem, contar essa história, eu preferi seguir muito, não sabendo de um possível final, assim, se ela era inocente ou culpada. Mas conforme eu fui fazendo e pelo encantamento dela com a profissão e pela... Eu acho que ela não matou o marido. Eu não? Acho que é muito... Não, porque eu acho é muito mais forte a sociedade julgar logo de cara, sem dar chance de defesa para ela, só porque ela é boa na faca, do que, para mim, é muito mais interessante uma mulher ser quem ela é, açougueira, ter passado pela violência doméstica e não ter se dado, se rendido à vingança. Porque eu acho pobre de dramaturgia, de artisticamente mesmo, você seguir por esse caminho uma ideia, sabe?
Ué, mas...
Existe. Possível. Mas pra mim, pra eu construir como atriz, eu acho que talvez fosse me roubar um pouco da doçura do encantamento.
Entendi.
Porque eu construo muito nessa dualidade de... Ela é bruta? Eu não faço ela bruta. Ela é...
Ué, mas ela é bruta.
Ela é bruta por si só. Mas eu também trago outras coisas.
Ela é bruta pra sobreviver, né?
É bruta pra sobreviver.
É. Agora, se não foi ela, quem foi?
Pra mim foi o... Quando o marido começa a ficar no boteco, ele arrumou uma amante.
No boteco,
é? Ah, é, no boteco, na vida, noite, enfim, sei lá. E aí, eu acho que o marido dessa amante descobre. E aí, sim, eu acho que tem um embate. E aí os dois, enfim. Depois até a gente... acabou subtraindo do texto, mas esse amante, esse marido da amante, ele foge da cidade. Então, também não tem outra pessoa para acusar. Uhum. Eu acho que foi ele.
E como é que o pessoal sai da peça depois? Algum comentário, alguma coisa?
Eu acho que fica muito forte, tem uma construção muito plástica também das cenas, assim. Eles ficam impressionados com o poder de uma mulher açougueira, eu acho. Com o poder de uma mulher com uma faca, né? E pensando um pouco sobre, eu acho que assim, esse lugar de gênero mesmo, assim, de onde as mulheres estão, o que elas ocupam. A minha ficha técnica só tem mulheres.
Opa!
Toda execução.
Todas com faca na mão, não?
Não.
Tá.
Não. Mas é interessante, por exemplo, eu fui atrás de uma mulher para fazer trilha. Poucas mulheres nesse campo.
Sim.
De trilha sonora. Eu tenho duas iluminadoras maravilhosas. Uma delas está indicada ao Shell, mas poucas iluminadoras também existem. Tem os lugares ainda que ainda a gente não ocupa, sabe? Sobre
sonoplasta isso. Também, né?
Sonoplasta.
Imagina.
Contra a regra.
E você está no teatro há quanto tempo?
30 anos.
30 anos. É. Você descobriu o teatro ou quem descobriu foi o teatro? Você?
Ai, pergunta difícil. Mas eu acho que eu sempre insisti, assim, corri atrás dele mesmo.
Por que você queria fazer isso?
Porque...
Aquela coisa que a gente não sabe?
É porque você olha ali, tem uma hora que você vai olhando para aquela grade de matérias que você tem na escola, né? E você sente que ali não tem muito o seu lugar, sabe?
Não vai te levar a lugar nenhum, né?
Não.
Eu sei bem o que é isso.
Tinha. É. Em todas as escolas que eu vesti, tinha assim, teatro amador, um negocinho chamado teatro amador. E aí eu tava sempre lá. Mesmo no teatro, na escola que eu fui depois, que era voltada pro vestibular, que era pro Princesa Isabel, que era a escola do vestibular.
Poxa, maravilha.
Tinha teatro amador. Onde eu tava? Lá no teatro amador do Princesa Isabel.
Então, quando é assim, não tem jeito.
Não tem jeito.
Quando é assim, não tem jeito, não.
Não tem jeito.
E uma pergunta que eu faço pra todo mundo que senta aqui na Rádio Laura... para conversar comigo. Como você vê a Casa de Cultura Laura Alvim? Ou melhor, a pergunta. Qual a sua, vamos dizer, relação afetiva com a Casa de Cultura Laura Alvim?
Ah, isso aqui é um templozinho de arte no coração da Zona Sul, né? Porque é uma... Assim, eu trabalhei com a Milton Vaz Pereira. E aí, a referência deles com as Drubal é maravilhosa, porque a Laura que cedeu o espaço, aquele cantinho lá de trás...
Muito bom.
Para que surgisse o as Drubal, trouxe o trombone. É. Então, já ali, eu trabalhei muitos anos com a Milton, a minha referência afetiva com esse lugar já era maravilhosa. Porque pensar que existia uma mulher no século passado que cedeu o espaço dela para a cultura, assim, já é brilhante. E depois, com todos os trabalhos que eu vim fazendo aqui, vim sempre... cada vez que eu venho aqui, é uma memória nova que eu acrescento tanto à minha carreira quanto ao espaço físico desse lugar mesmo, né?
Tá bonito, né?
Demais, cada vez ele tá um luxo isso aqui, tá muito uma bonito. Joia mesmo.
Viva Laura!
Viva Laura!
Viva Laura, viva, meu Deus do céu!
Vida longa esse espaço, nossa.
Não é? E vai até quando a peça?
Vai até 19 do 3.
Dá uma ficha técnica pra gente.
Vou dizer, ó, sexta, sábado e domingo, sextas e sábados às 19 horas, domingo às 18. É, nós temos na ficha técnica, como eu falei, somente mulheres, então tem a diretora Natasha Corbelino, a dramaturga é a Marina Monteiro, nós temos duas iluminadoras, a Fernanda Mantovani e a Lara Cunha, nós temos também, é tudo mulher, a assistente de direção é a Bia Félix, a produtora Fernanda, ah, ela é nova, Fernanda, não, é a Mariana Bittencourt, e é isso, então, gente, são mulheres.
Poxa, convido então o pessoal para ver, porque...
Gente, venham assistir, vou ficar muito feliz em receber vocês e falar sobre essas carnes. Agora, uma carne de quaresma, né? A gente está entrando aí no período de quaresma. Mas carne de segunda, vai ser um prazer a gente falar e ver, ouvir sobre a vida dessa açougueira.
Tatiana, um beijo.
Ah, prazer.
Muito obrigado, sucesso. E para terminar assim, quando você sai de cena... Você sai tensa com a conversa, com o que aconteceu?
Não.
Sai leve?
Eu saio leve porque a peça ela tem um crescendo assim para cima, é um gritozinho, assim, um esgarçamentozinho de vontades, de futuros, de desejos. Assim.
Então tá. É. Brilho no seu olho, quando você fala, dá para ver o brilho no seu olho. Um beijo, muito obrigado, tá? Sucesso.
Obrigada a você.
Valeu.